Câmara é notícia.
Hoje é segunda-feira, 3 de junho de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O Congresso aprova por créditos de 4,7 bilhões de reais no orçamento de 2024. Câmara aprova projeto que flexibiliza regras para colecionadores de armas e clubes de tiro. Presidente da Câmara comenta taxação para compras internacionais de até 50 dólares e derrubada do veto às saidinhas de presos. O Congresso aprova créditos de 4,7 bilhões de reais no orçamento de 2024. A maior parte para a saúde. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
O Congresso Nacional aprovou 10 projetos de créditos de 4,7 bilhões de reais para o orçamento de 2024. O maior crédito de 2,8 bilhões usa superávit financeiro da União em 2023 e recursos de emendas de comissões permanentes da Câmara e do Senado para elevar os recursos para a área de saúde. Os projetos seguem para a sanção presidencial. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, disse que o projeto da saúde é apoiado pela maioria dos partidos, porque existe um consenso de que a área deve ser priorizada no momento por causa de demandas em todas as regiões. Segundo ele, os recursos serão gerenciados pelas comissões de saúde da Câmara e de assuntos sociais do Senado. Durante a sessão, as bancadas femininas da Câmara e do Senado conseguiram barrar a retirada de pouco mais de 140 milhões de reais das emendas da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara. Os recursos sairão da ação Educação e Trabalho na Saúde do próprio Ministério da Saúde. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, orientou contra o projeto, porque, segundo ela, não está clara como será feita a destinação dos recursos pelas comissões.
É orçamento secreto que passou para a Comissão de Saúde. Então eu, parlamentar da Comissão de Saúde, tenho 4 bilhões e meio na Comissão de Saúde da Câmara. E eu, parlamentar titular da Comissão de Saúde, pergunta se eu sei para onde foi os bilhões que já saíram dos 4 bi e meio. Não sei.
O Partido Novo tentou passar um destaque para que todos os recursos do projeto fossem enviados para o Rio Grande do Sul por causa das consequências das enchentes, mas o dispositivo foi rejeitado. O deputado Dair Cunha, do PT de Minas Gerais, diz que o governo e o Congresso já aprovaram vários bilhões de reais para o Rio Grande do Sul, inclusive para a área de saúde.
Se alguém quer saber aonde o recurso público está sendo aplicado, basta olhar no CIAF. Nós temos ali a rastreabilidade plena para garantir a fiscalização do Congresso Nacional, dos órgãos de controle, da sociedade como um todo. Os recursos são aplicados dentro das regras estabelecidas nos órgãos específicos.
De acordo com o governo, os recursos do crédito serão usados pela Fundação Nacional de Saúde para a melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água em municípios com até 50 mil habitantes e pelo Fundo Nacional de Saúde para o incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial e de atenção primária à saúde. O governo ainda explicou que as ações que estão sendo canceladas em cerca de 20 áreas diferentes não sofrerão prejuízo na sua execução. Isso porque as dotações aprovadas pelas comissões da Câmara e do Senado não fazem parte da programação regular dos ministérios. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Câmara aprova projeto que flexibiliza regras para colecionadores de armas e clubes de tiro. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que flexibiliza as regras do governo federal relativas a clubes de tiro e posse de armas por colecionadores. A proposta susta trechos de decreto assinado pelo presidente Lula no ano passado. O texto aprovado exclui exigências previstas no decreto, como a de que os clubes de tiro têm que ficar a uma distância de mais de 1 quilômetro de escolas. Outras determinações, como regras para uso e armazenagem das armas usadas nos clubes, permanecem as mesmas. O projeto também retira do decreto a proibição de colecionar armas de fogo automáticas de qualquer calibre ou longas semiautomáticas de calibre de uso restrito fabricadas há menos de 70 anos. E acaba também com a exigência de que coleções só podem ser feitas por pessoas jurídicas registradas como museus. As regras para praticantes de tiro esportivo também ficam menos restritas. O projeto retira o requisito de participação regular em competições para a obtenção do certificado. Para a relatora do projeto, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a exigência de participação em inúmeros eventos é inviável para atiradores amadores que têm outras ocupações. Ela também retirou do decreto a proibição de uso da arma distinto daquele declarado quando ela foi comprada. Segundo Laura Carneiro, isso impedia, por exemplo, que a arma passasse a fazer parte de uma coleção. O autor da proposta, deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, diz que as alterações não ferem a intenção do decreto de restringir o uso de armas pela população e simplesmente retiram imposições consideradas excessivas. Ele deu exemplos.
Se a pessoa tem 5 armas, ao invés dela ir ao clube com 1 arma, ela tem que levar 5. Se ela tem que ter 10, ela tem que levar 10. Isso, do ponto de vista de segurança pública, piora a situação porque amplia o quantitativo de armas circulantes. Outro aspecto, a partir do momento que o decreto restringe a possibilidade de você tirar uma arma do tiro esportivo e colocar no acervo de coleção, como se você aposentasse a arma, você também está diminuindo a circulação da arma.
O projeto que flexibiliza as regras do governo federal relativas a clubes de tiro e posse de armas por colecionadores seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O presidente da Câmara comenta a aprovação de taxação para compras internacionais com valor até $50 e derrubada do veto às saidinhas de presos. Acompanhe a reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a aprovação pelo plenário do fim da isenção de pequenas compras internacionais foi fruto de um acordo costurado nos últimos dias entre deputados, o governo e o setor varejista nacional. Segundo Lira, a votação é resultado da luta por uma regulamentação justa para todos os setores e pela manutenção dos empregos no país. Os deputados aprovaram uma taxa de 20% do imposto de importação sobre as mercadorias de até $50.
Todos os partidos entenderam que a taxação que foi feita na volta dos 20% do imposto de importação daria um equilíbrio para a manutenção do emprego de milhares e milhares de pessoas.
A polêmica da proposta se deu entre os varejistas internacionais que queriam retirar o fim da isenção do texto. Já as empresas brasileiras alegam que a concorrência com as chinesas é desleal e defendem a taxação dessas compras internacionais. Lira afirmou que um segundo momento da discussão ocorrerá na regulamentação da reforma tributária.
O segundo round virá na discussão da reforma tributária, as questões de uma equiparação de impostos mais justos e mais claros para todo o setor produtivo.
Lira foi questionado sobre a derrubada do veto do presidente Lula à proibição das chamadas saidinhas de presos do regime semiaberto.
Não posso analisar como derrota nem vitória, porque seria uma derrota para o parlamento modificar um texto que o próprio parlamento aprovou. Então a gente tem que mudar, Vitória, de perspectiva de visão, não é? Então foi uma derrota do governo porque não conseguiu modificar um texto que o Congresso aprovou. E foi uma vitória do Congresso porque manteve um texto que ele votou em turnos diferentes, em momentos diferentes.
Para o presidente da Câmara, o mais importante foi o diálogo aberto entre executivo e legislativo sobre os diversos temas que foram tratados na sessão do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Parlamentares e especialistas criticam projetos de lei que não estão alinhados à proteção ambiental. A repórter Laís Menezes acompanhou a reunião sobre o tema.
No encontro em homenagem ao Dia Nacional da Mata Atlântica, comemorado no dia 27 de maio, deputados e especialistas da pauta ambiental reforçaram o papel da Câmara no combate à destruição do bioma e na luta pela sua preservação. O avanço de projetos de lei que colaboram com o aumento da crise ambiental e climática foi criticado pelo deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que afirmou que o negacionismo tem mostrado quem são os causadores dos desastres ambientais.
Aqui nessa casa há parece uma necessidade de segurar para que o governo não faça a sua agenda, do enfrentamento da crise climática. Se avançam projetos de leis que representam um retrocesso do ponto de vista ambiental e que pode trazer como consequência que esses eventos climáticos, como o que a gente está assistindo nesse momento lá no Rio Grande do Sul, venham a ocorrer inclusive com maior intensidade, com maior frequência e com maior intensidade.
O parlamentar criticou alguns projetos de lei que estão sendo analisados na Câmara dos Deputados e representam, em sua opinião, um enfraquecimento da Mata Atlântica de maneira direta ou indireta. Um deles altera o Código Florestal para uso de áreas de preservação permanente, visando a construção de reservatórios para irrigação, e a proposta de emenda à Constituição, que está em discussão no Senado e pode acarretar na perda do domínio público sobre áreas da costa brasileira para atender a interesses imobiliários. Marcos Ortmann, do Instituto de Democracia e Sustentabilidade, reforçou a responsabilidade dos parlamentares em aprovar medidas que estejam alinhadas à agenda ambiental.
O que foram as escolhas do passado, o que serão as escolhas do futuro, é precisamente o que será decidido nessa casa. E por um conjunto de leis extremamente importantes que estão em discussão nesse momento. Leis que podem auxiliar a que tenhamos um futuro melhor, ou leis que farão apenas repetir um processo de destruição e perda inestimável de um patrimônio biológico, biodiverso, sociobiodiverso, histórico e cultural.
A diretora de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro, destacou que o bioma quase chegou a um ponto de não retorno, e pelo estado em que se encontra hoje, não pode mais aceitar desmatamento.
A floresta em pé e todo o ativo da biodiversidade que ela reúne, a maior biodiversidade do planeta, precisa ser reconhecida como tal, precisa ser valorizada como tal, e para tanto é fundamental que nós tenhamos legislações de incentivo à restauração, de incentivo à conservação, uma reforma econômica, uma reforma tributária que valorize a agenda ambiental, que valorize a floresta em pé.
A Mata Atlântica é a segunda maior floresta tropical do Brasil, com uma das maiores biodiversidades do mundo. A área, que antigamente se estendia por grande parte do litoral, hoje está presente em apenas 15% do território brasileiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
Política Nacional de Cuidados vai combater desigualdades no mercado de trabalho. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o anúncio do governo sobre o plano, que foi elaborado em conjunto com deputados.
Com o lançamento oficial previsto para junho, a política e o Plano Nacional de Cuidados foram debatidos em audiência da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. A intenção do governo é garantir o direito ao cuidado a todas as pessoas, promover o trabalho decente e remunerado dos cuidadores, ampliar a corresponsabilidade nessas atividades e reduzir a atual sobrecarga nas mulheres. A coordenadora-geral de Políticas de Cuidado do Ministério das Mulheres, Letícia Perê, também aposta nesse plano para combater desigualdades no mercado de trabalho.
A impossibilidade de nós falarmos em igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho, seja laboral, seja salarial, sem encararmos com seriedade o debate do trabalho de cuidados. Não à toa as mulheres, principalmente as mulheres negras, estão em peso na informalidade no nosso país, em ocupações precarizadas e com menores salários.
Letícia citou dados recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. A necessidade de cuidar de alguém foi a justificativa de, em média, 31% das mulheres que interromperam a busca pelo trabalho, enquanto que no caso dos homens, esse índice não passa de 3%. A situação é ainda mais crítica para aquelas com filhos na chamada primeira infância. 66% das mães de crianças de 0 a 3 anos e 54% daquelas com filhos entre 4 e 5 anos desistiram da busca de trabalho formal. A secretária nacional de Política de Cuidados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Laís Abramo, disse que o futuro plano também vai valorizar o cuidado como bem público e a chamada economia do cuidado.
Diz respeito ao trabalho de cuidados que é realizado de forma não remunerada nos domicílios e ao trabalho de cuidados realizado de forma remunerada nas chamadas ocupações do cuidado. Todos os dias, milhões de mulheres estão produzindo bens e serviços de forma não remunerada dentro das suas casas. Mas isso não entra no PIB, porque não é considerado atividade econômica.
Laís Abramo pediu a aprovação do projeto de lei que inclui essa economia do cuidado na contabilidade do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços do país. Ela citou exemplos de 7 países latino-americanos que projetam os cuidados como responsáveis por até 20% do PIB. Organizadora do debate, a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, articula a criação de uma frente parlamentar em defesa da Política Nacional de Cuidados e a aprovação da proposta que inclui os cuidados na lista de direitos sociais garantidos na Constituição.
Todo mundo precisa de cuidado ao longo de algum momento da sua vida. Quando nasce, os bebês precisam de cuidado. Quando as pessoas ficam idosas, precisam ser cuidadas. Pessoas com deficiência, muitas das vezes, demandam cuidados específicos. Cuidado também é um direito humano, e é uma responsabilidade do Estado.
E quem cuida de quem cuida? A audiência mostrou experiências bem-sucedidas, como o coletivo de mulheres cuidadoras na atenção psicossocial da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o projeto Ver o Cuidado, de Belém do Pará, a organização Casa Atípica, de Niterói, no Rio de Janeiro, e o Instituto Jacintas, do Rio Grande do Norte. Segundo a Fiocruz, 51 anos é a média de idade das cuidadoras familiares de pessoas idosas. A procuradora do trabalho no Rio Grande do Sul, Amanda Brucker, constatou o mercado de trabalho hostil que elas enfrentam. Shirlene Brito, da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, reforçou a importância da categoria nas atividades de cuidado, mas também lembrou o drama da tripla jornada dessas trabalhadoras. Para a deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, esse debate é oportuno em ano de eleições municipais, a fim de chamar a atenção dos futuros prefeitos e vereadores para o tema.
É importante fazer chegar no processo de construção de programas dos e das candidatas a inclusão desse tema. As mulheres e os homens carecem de cuidados, nem sabem que é um direito e muito menos demandam dos seus governantes o atendimento a esse direito.
A política e o Plano Nacional de Cuidados foram elaborados por um grupo interministerial e suas diretrizes passaram por consulta pública e debates prévios com a sociedade civil e um grupo de trabalho de deputadas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Participantes de audiência pública da Comissão de Educação da Câmara fizeram críticas ao FIES e sugeriram mais investimentos na educação básica. Diante do índice de inadimplência do programa, eles também sugeriram a renegociação das dívidas. Acompanhe a reportagem de Noelle Nobre.
Com um saldo devedor total de 114 bilhões de reais e 2 milhões e 600 mil contratos ativos, o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, conta hoje com uma taxa de mais de 50% de inadimplência. A possibilidade de renegociação das dívidas de beneficiários do programa foi um dos pontos abordados em audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Conforme explicou Rafael Tavares, do Ministério da Educação, na atual fase de renegociação, 304 mil contratos foram revistos, o que significou o aporte de 590 milhões de reais só com o pagamento inicial para a quitação de dívidas. Tavares reconheceu que a alta inadimplência foi o que levou, em 2017, a uma alteração no modelo de pagamento.
A partir de 2018, foi incluído essa modalidade de pagamento, que é o pagamento vinculado à renda, que o estudante ele vai pagar um percentual da renda dele. É um modelo mais justo, né? Que é um modelo já mais de proteção ali do financiado.
Na audiência foram feitas críticas ao FIES. O deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, que solicitou o debate, acredita que o programa propicia a criação de esquemas de desvio de dinheiro público, como denunciado por Alex Xavier, do Conselho Nacional de Defesa do Acadêmico. Xavier afirma que instituições estariam inscrevendo estudantes no FIES e depois sequer ofereceriam cursos, deixando milhares de pessoas inadimplentes e com o nome sujo. O deputado Gustavo Gayer defendeu mais investimentos na educação básica.
Ao invés de se preocupar em investir na educação básica, na alfabetização, no ensino fundamental, para que alunos de colégios públicos, de escolas públicas, possam competir de pé a pé com alunos de escolas particulares e ocuparem igualmente as vagas nas universidades federais, primeiro que se fosse investido na educação básica, o FIES nunca seria necessário.
O auditor do Tribunal de Contas da União, Paulo Malheiros da França Júnior, sugeriu aprimorar a governança do FIES e também uma avaliação de desempenho do programa.
Hoje em dia, o FIES ele não tem metas e objetivos claros para todo o ciclo do programa. Deve ser feito um diagnóstico adequado, você não sabe realmente qual que é o público-alvo que você quer atingir. A inadimplência é a regra para esse tipo de programa no mundo. Será que a gente precisa seguir essa regra, sabendo que ela está tendo tantos problemas? Será que não existe uma forma melhor, mais barata de garantir o acesso da população ao ensino superior?
A audiência não contou com a presença de deputados da bancada governista. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Virou projeto aprovado na Câmara que garante sigilo para o nome da vítima em processos judiciais sobre violência doméstica. Saiba mais detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Foi sancionada pelo presidente da República lei que garante sigilo do nome da vítima em processos que apuram crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. O sigilo se refere apenas ao nome da mulher, não ao do autor do crime, nem aos demais dados do processo. O novo texto altera a Lei Maria da Penha, de 2006, com a intenção de dar maior proteção à mulher e preservar a integridade física, mental e psicológica dela. O projeto que virou lei é do Senado e foi aprovado na Câmara em dezembro do ano passado. Na época, a relatora deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressaltou que o artigo 5º da Constituição estabelece que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, o que seria o caso dos processos de violência contra a mulher.
Seu conteúdo é bastante conveniente e oportuno, razão pela qual merece prosperar. Afinal, eu tive a oportunidade de, como relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, afirmar. Ainda nos encontramos em um estágio no que diz respeito à defesa dos direitos das mulheres, em que é preciso estimulá-las a denunciar seus algozes. Sendo assim, expô-las hoje é a possibilidade de constrangimentos durante um inquérito policial ou julgamento. E sabemos dos estigmas que podem recair sobre as vítimas de violência doméstica e familiar.
Ela também salientou que o Código de Processo Penal autoriza o juiz, para preservar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da vítima, a determinar segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos. O objetivo seria evitar a exposição desse conteúdo nos meios de comunicação. Mas em casos como os de violência doméstica, a parlamentar acha recomendável que a legislação garanta esse direito. A lei que assegura o sigilo do nome da vítima de violência doméstica entra em vigor após 180 dias da publicação no Diário Oficial. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Saúde da Câmara debateu a assistência em hepatologia no SUS. Os participantes cobraram que essa área de atuação seja transformada em especialidade médica. A repórter Paula Moraes explica por quê.
Participantes de debate na Câmara cobram que a hepatologia seja transformada em especialidade médica. A Comissão de Saúde debateu a assistência em hepatologia pelo Sistema Único de Saúde. Segundo disseram especialistas, por ser apenas área de atuação, a hepatologia é menos atraente aos profissionais, uma vez que, por exemplo, não há concursos públicos para esses médicos especificamente. João Marcelo de Araújo Neto, da Sociedade Brasileira de Hepatologia, explicou que essa área de atuação fica aprisionada dentro de outra especialidade, a gastroenterologia, e falou da importância da hepatologia.
O fígado é fundamental no manejo das doenças endócrinas, inclusive do diabetes. O fígado produz as principais proteínas do sangue, metaboliza os carboidratos, então assim, não são poucas as atuações do fígado e as doenças do fígado estão entre as principais causas de morte no mundo. Então, a cirrose está entre as 7 principais causas de morte no mundo e o câncer de fígado é, infelizmente, um dos que mais mata.
João Marcelo também destacou que hoje no Brasil existem apenas cerca de 500 hepatologistas concentrados no Sul e no Sudeste. Por outro lado, 30% da população tem excesso de gordura no fígado e as hepatites virais acometem entre 0,5% e 1% dos brasileiros, pessoas que precisam ser diagnosticadas e tratadas. Professor de gastroepatologia da Universidade Federal da Bahia, Raimundo Paraná ressaltou que a maioria dos profissionais não está no SUS e a falta de hepatologistas impacta diretamente na morte de pessoas.
Estimamos no Brasil, eu acho que está subestimado, 50 mil mortes por cirrose hepática por ano. 5 mil pacientes estão em lista de transplante apenas no Brasil. E a gente faz de 1.600 a 1.800 transplantes. Fazemos muito, mas poderíamos fazer mais. Ora, eu não posso ter 50 mil pessoas morrendo nas UPAs, 5 mil só nas listas de transplantes. Não é possível isso. É um descompasso. O que é que está acontecendo? Esses pacientes estão perdidos no sistema. Nós não estamos sendo capazes de identificá-los.
O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, foi quem pediu a realização do debate. Ele ressaltou o momento adequado para a discussão, quando o governo lança um programa voltado para mais acesso a especialistas.
Nós achamos interessante, nesse momento, fazer esse debate, além da importância da área, da importância do ponto de vista epidemiológico, dos problemas de saúde relacionados à hepatologia é que nós estamos, nesse momento, com uma das prioridades do Ministério da Saúde, a ampliação do acesso a profissionais especialistas.
Danilo Campos da Luz e Silva, coordenador de atenção especializada do Ministério da Saúde, disse que a pasta tem como prioridade retomar o diálogo e reforçar o processo democrático participativo. Ele citou a reativação de câmaras técnicas e canais para diálogo com sociedades de especialidades médicas. O coordenador citou ainda programas do Ministério relacionados ao tema do debate. Por exemplo, o investimento de 1,6 bilhão de reais na construção de 55 policlínicas pelo país e o programa Mais Acesso a Especialistas, que foi anunciado em abril e deverá ter um modelo de remuneração da atenção especializada no lugar do pagamento por procedimento. A previsão é de investimento de 12 bilhões de reais no programa em 2024. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Comissão aprova a proposta com crédito especial para jovens empreendedores. O repórter João Gabriel Freitas nos conta quais as condições para aderir ao programa.
Avança na Câmara dos Deputados um projeto que cria uma linha de crédito especial destinada aos jovens empreendedores. O texto aprovado na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços estabelece algumas condições para definir que pessoas podem utilizar os recursos. É necessário ter entre 18 e 29 anos de idade e não estar empregado em cargos públicos. O jovem também deve apresentar um plano de negócios que justifique o uso do crédito. A proposta exige ainda a comprovação de alguma experiência com empreendedorismo ou uma formação profissionalizante em gestão e finanças, como os cursos técnicos oferecidos por institutos federais. O relator na comissão, deputado Jorge Gotten, do PL de Santa Catarina, frisa que a proposta é importante diante do alto número de jovens sem emprego. Segundo o IBGE, 28,7% das pessoas desempregadas no último trimestre de 2023 estavam na faixa etária entre 18 e 24 anos. O parlamentar defende que a oferta de um recurso acessível será um incentivo ao empreendedorismo.
Ter um crédito acompanhado também de um treinamento, de um curso, de uma capacitação, vai dar mais condições de eles aproveitarem as oportunidades e desenvolverem sua criatividade e empreender Brasil afora.
Pela proposta, a ação será feita por meio do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O programa prevê que os recursos da iniciativa venham da arrecadação de contribuições sociais ao PIS e PASEP, usados para financiar políticas de desenvolvimento econômico no país. Em seguida, o projeto que cria uma linha de crédito especial para jovens empreendedores será avaliado pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lascher, Ana Raquel Macedo e Cláudio Ferreira. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima semana para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.